Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim e, como você já sabe, estamos direto aqui de Guaxupé, no sul de Minas Gerais, onde acontece a FEMAGRE 2020. Ontem, vocês que acompanham o site Notícias Agrícolas viram a votação importante lá no Supremo, no STF, uma votação unânime, portanto, em relação aí à tributação de fundo rural sobre exportação indireta. O que é essa exportação indireta? É aquele produtor que não consegue fazer a venda direta para exportação e precisa passar ou por uma cooperativa ou por uma trade, mas ele exporta esse grão dele. Aqui com a gente o Zé Roberto Ferreira, superintendente de controladoria ITI aqui da Guaxupé. Ele vai nos ajudar no entendimento o que é essa exportação indireta e, principalmente, que benefícios essa decisão do STF trouxe aí para os produtores. Bom, vamos começar com a decisão, Zé Roberto, que afinal de contas foi uma decisão muito importante, né? A Guaxupé, inclusive, já vinha questionando essa situação já há algum tempo, desde 2015. Como é que vocês receberam essa decisão e o que de concreto a gente já pode dizer sobre ela?
Muito bem. Já a partir de 2015, a Guaxupé tinha impetrado uma ação. Essa ação diz respeito exatamente a esse tema. É quando o produtor não consegue fazer uma operação de exportação diretamente, ele tem que usar de um meio, né, uma trade ou a sua cooperativa, para poder concretizar essa operação, né? Tem o entendimento que se o produtor, isso inclusive é constitucional, se o produtor fizer essa exportação direta, ele não tem, ele não é onerado nesses tributos.
Né? A Lei Candir.
E com isso, nós fizemos o estudo, dizendo, olha, a cooperativa por si, ela é uma sociedade de pessoas, ela é o próprio produtor. Então, nesse sentido, ela exportando o grão do produtor, né, mesmo que ele passe por um processo, por um blend, vamos dizer, para poder chegar ao mercado externo, nós estamos realizando a exportação diretamente para o produtor, né? Então, naquela ocasião, lá em 2015, a gente já tratava desse assunto exatamente no mesmo sentido que foi a decisão do STF ontem, né? Então a gente acredita que é uma decisão extremamente importante para todos os produtores e o agronegócio, porque a gente desonera de certa forma a cadeia ali daqueles que fazem a operação no intermediário, que são as trades, as comerciais exportadoras e as cooperativas que realizam essas operações para os cooperados.
Só para a gente entender, o questionamento foi só em cima de fundo rural ou o produtor já pagava ICMS também nessa transação e o ICMS vai ser beneficiado ou é só em cima do fundo rural, do recolhimento fundo rural?
Não, a decisão proferida ontem foi em relação ao fundo rural, né? O ICMS, a Lei Candir já desonera a cadeia desse pagamento, né? Quanto a ICMS, a gente já está muito tranquilo. Inclusive, há pouco tempo, a gente teve lá algum questionamento da Lei Candir, né? A gente está atento a isso também, quanto a essa questão da tributação do ICMS nas exportações. Né? Então, é outro tema.
Esse tema vem à tona.
Exatamente. É outro tema que está aí, que a gente está acompanhando de perto, lá no Congresso, para poder não deixar que realmente isso aconteça, né? Esse ICMS não vai conseguir entrar na commodity assim com facilidade.
ICMS, então, já não era cobrado?
Já não tem essa cobrança, vamos dizer.
O fundo rural vinha sendo cobrado?
O fundo rural, ele teve aquelas ações de inconstitucionalidade, né? Lá na ocasião, a gente não, ao invés da gente entrar na ação de inconstitucionalidade, a gente fez esse estudo justamente para desonerar a exportação, né? A gente acredita que a exportação ela realmente precisa ser desonerada de todos esses tributos. E agora a gente vem com essa decisão aí que é extremamente importante.
Inclusive, a Guaxupé fez o recolhimento em juízo dessa contribuição, né?
Sem dúvida. A gente, por precaução, nós continuamos com a ação, mas fizemos as retenções, fizemos os depósitos de todo esse período, né? Esses valores são valores que, sendo essa decisão o comportamento dela
ratificado,
até tudo certo, a gente olhar os votos, né? O acordo seja publicado desta forma, né? A gente analisar os votos direitinho. A gente acredita que dali para frente a gente pode peticionar para poder fazer o resgate desse depósito judicial e também deixar de fazer a retenção. Isso eu acredito que é uma questão de tempo, né?
Mas por enquanto a cobrança vai continuar e vai continuar sendo depositada em juízo.
Sim, a gente continua com essa precaução até a decisão do acórdão, até for publicado o acórdão, né? E a gente analisar os votos.
Hoje, quanto foi recolhido desde o início do processo?
Hoje tem depositado aproximadamente 150 milhões de reais.
E a cooperativa sabe todo produtor que participou e que teve o seu recolhimento feito?
Sim. A comercialização, que a gente chama do ato cooperativo, quando ele faz a comercialização com a cooperativa, naquele momento era destacado, então, o Fundo Rural, ele junta com todos os cooperados, no final do mês era feito o depósito judicial daquela parcela da exportação. A parcela do mercado interno, essa parcela sempre foi recolhida naturalmente. Então é bom a gente separar isso, porque fala assim, acabou com o Fundo Rural? Não acabou com o Fundo Rural, né? Nós temos aí a parcela do mercado interno, que não é objeto dessa discussão, né? E a parcela da exportação, que sim, aí sim, ela do jeito que a gente está entendendo, do jeito que a gente está vendo, ela vai ser desonerada.
Ou seja, vocês têm então como saber o que foi exportação e o que foi para mercado interno. Isso, e tem. O produtor também.
Exatamente. Nós temos, inclusive, esses depósitos judiciais nominativos. Nós sabemos o quanto cada cooperado participou da sua comercialização, né? E ao final, se formos felizes do jeito que a gente tá imaginando, vai ser devolvido aos cooperados.
Agora, o entendimento que ainda não ficou claro. Você já deu uma prévia aí, que o produto não pode ser transformado, né? Por exemplo, um café que foi torrado e moído e vai ser exportado com aquele grão do produtor, daí não entra nessa conta.
Nós estamos falando aqui do grão que ele saiu da propriedade, né? Ele passa por um intermediário, uma trade ou uma cooperativa, e faz a exportação. O que pode ser admitido nesse processo, para não descaracterizar a operação, é o blend, o preparo. Isso não tem nenhum problema, não descaracteriza a operação. O produtor está exportando, porque aquilo é necessário para a exportação.
O beneficiamento, então...
O beneficiamento está dentro também.
Está dentro dessa possibilidade.
Está dentro da possibilidade.
Ok, então, mesmo caso aí para a soja, enfim, para os outros produtos, se transformou, não tem jeito aí de desonerar, no caso.
Da forma que nós estamos vendo, ainda volto a dizer, nós temos que ver os votos, como é que foram feitos, né?
Tá.
Mas do jeito que a gente está interpretando, né? Nós estamos falando de um produto que ele pode passar por um processo, sim, mas um processo onde não descaracteriza o produto, vamos dizer, caracteriza o grão, vamos dizer assim. Então, para isso ele pode ser misturado, ele pode ser beneficiado, mas ele não pode ser transformado. O tema que foi discutido é exportação indireta. Então, imagina que o produtor que não tem a condição de fazer a exportação diretamente daquele produto, mas ele passa por uma outra organização, né? Que já tem a característica de exportar aquele produto, né? Ou seja, é como se esse negócio tivesse mais ou menos casado. Então, eu não posso pegar um grão de café, fazer uma transformação para torrado moído e exportar esse torrado moído. Ele tem que ser o grão do café, admitindo que pode ter um blend. Esse é o ponto.
Agora, Zé Roberto, no caso da Cochupé, houve a prevenção, houve o depósito em juízo. Tem alguma orientação para o produtor que não passou por esse processo, que ele fez esse recolhimento e agora, como é que ele faz para reaver esse dinheiro? Tem alguma situação que pode ajudar o produtor nesse processo?
Nós entendemos que com essa decisão, pode ser resgatado os últimos 5 anos. Né? Então, doravante não teria a tributação e os últimos 5 anos poderiam ser recuperados. Tudo isso vai depender muito da decisão aí que a gente espera.
Mas daí o produtor precisa ter toda a documentação em mãos, inclusive o respaldo da trade ou da cooperativa que ele participou.
Sem dúvida, é preciso dar a prova que realmente isso aconteceu, né? E quem vai dar a prova que isso aconteceu são as trades, são as cooperativas, enfim, é isso que...
Para justificar que realmente aquele produto que ele vendeu foi exportado.
Mas isso tem que ser objeto de uma outra ação, né? Repetindo os últimos 5 anos aí.
Como assim?
Desculpa. Não é objeto desta ação específica. Então, houve um ganho, da agora para frente é necessário que tenha uma outra ação para poder ter o
resgatar
os 5 anos lá, da agora para trás.
No caso da Cochupé, o resgate já está garantido porque vocês fizeram esse depósito em juízo.
No caso da Cochupé é diferente porque nós temos aí um depósito de 2015, né? Então a gente vai resgatar o depósito. Mas como a base de 2015, quando impetrou a ação, dá o direito da gente voltar os últimos 5 anos também. Então... É provável que, correndo tudo do jeito que a gente está imaginando...
Pode ser até anterior a 2015.
Aí a gente tem que mover uma outra ação de repetição para poder resgatar esses últimos 5 anos. Então, vamos dizer que o benefício em Cochupé, ele deve ser a partir do ano de 2010. Né? Porque em 2015 nós entramos com a ação,
5 anos
para trás, 2010. Mas é objeto de outra ação, tem todo o trâmite disso. Né? Então, nós vamos falar agora. Agora é o depósito judicial que está aí. E que depende dessa publicação e análise de tudo isso para a gente poder analisar como vamos fazer a restituição desses recursos.
É um dinheiro que vai ser muito bem-vindo, eu imagino, para o dia a dia do produtor.
Sem dúvida, é inclusive muito esperado.
É isso aí. Zé Roberto, obrigado pelas explicações aqui para a gente. A gente vai ficando por aqui, mas eu volto ainda com outras informações, mais destaques, enfim... Tudo que acontece aqui na FEMAG 2020, você fica sabendo também aí na sua internet. Continue com a gente.